Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro viaja pelo sul do país.
O governo entrega obras em Pelotas, Bagé e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Temos terminado obras que começaram há mais de 50 anos.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil
a iniciativa que premia estratégias para garantir o acesso das pessoas à saúde primária.
E ainda este mês começa o saque extraordinário do FGTS.
E a Caixa libera atualização no aplicativo para trabalhadores consultarem valor e data do saque. Jéssica Gonçalves.
O calendário do saque começa em 20 de abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, conta a partir de hoje com um conjunto de obras viárias que devem melhorar o trânsito no entorno da cidade.
A duplicação de trechos de uma rodovia e a construção de viadutos também devem facilitar a travessia de pedestres e ajudar no transporte da população, da produção agrícola.
As obras foram realizadas na BR-116 e na BR-392, envolvendo o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nesta última etapa, foram concluídos mais de 12 quilômetros com uma nova pista de rolamento, 11 viadutos, 3 pontes e ruas laterais. Com os viadutos, a população se sente mais segura, como relata o motorista Patrick Moreira.
Aqui era uma pista simples. E como o pessoal precisava cruzar a rodovia, era muito perigoso. Deu bastante acidente aqui, bastante morte. Agora com essa duplicação, com esse viaduto aqui, melhorou bastante. Que antes trancava bastante o trânsito aqui também, ficou bem melhor.
O complexo viário é estratégico, uma vez que liga a capital Porto Alegre ao porto de Rio Grande. A produção agrícola do estado vai ser também escoada com mais facilidade. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da duplicação do contorno de Pelotas. O presidente fez um balanço de obras e ações realizadas pelo governo.
Temos terminado obras que começaram há mais de 50 anos. Temos levado água para o Nordeste. Reduzimos no mês passado em 25% o IPI de automóveis, de motocicletas e de produtos da linha branca. Criamos a Carteira Nacional Digital. Criamos o PIX, que integrou os excluídos na faixa daqueles que agora podem fazer negócio. Demos chance para que mais de 1 milhão de jovens que deviam ao FIES pudessem saldar suas dívidas.
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ressaltou os benefícios do complexo viário.
Estamos falando de uma obra de em torno de 700 milhões de reais, são viadutos, pontes. Isso significa mais tempo com a família, menos engarrafamento, mais segurança, menos poluição, menos ruído. E nós tiramos o tráfego regional de dentro da cidade de Pelotas e colocamos então no contorno de Pelotas, uma obra tão aguardada.
As obras do complexo viário no município de Pelotas tiveram início em 2012. No total, são mais de 23 quilômetros. Os 11 quilômetros iniciais foram entregues em 2018. O investimento federal foi de 690 milhões de reais. De Pelotas, Rio Grande do Sul, Dilma Soldi.
O presidente Jair Bolsonaro foi também a Passo Fundo, a cerca de 300 quilômetros da capital gaúcha.
Bolsonaro visitou as obras de melhoria no aeroporto da cidade.
Com recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil, o terminal foi remodelado e poderá receber 6 vezes mais passageiros.
O aeroporto Lauro Curtis, de Passo Fundo, recebeu investimentos de 45 milhões de reais. A pista de pousos e decolagens foi reconstruída com implantação de áreas de segurança e sistema de drenagem. O novo terminal, de cerca de 2.300 metros quadrados, será o terceiro maior do estado. E a capacidade do aeroporto aumenta de 48 passageiros para até 300 em horários de pico. O terminal também ganhou pátio para aeronaves e novos equipamentos de controle aéreo. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da obra para a região norte do Rio Grande do Sul.
Aqui em Passo Fundo,
uma obra voltada à aviação regional. Uma obra muito importante para toda essa área. Vários atores participaram dela. Mais uma obra que nós estamos concluindo.
Os investimentos federais em aeroportos no estado superam os 52 milhões de reais, aplicados nos terminais de Santa Maria, Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Rosa, São Borja e Bagé. De Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Manuela Castro.
E em Londrina, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro é esperado na Expo Londrina, uma das feiras agropecuárias mais famosas da América Latina.
A feira, que deixou de ser realizada nos últimos 2 anos por conta da pandemia, foi retomada com uma série de atrações.
É a maior festa popular da região, uma oportunidade para a realização de negócios, apresentação de lançamentos de produtos e serviços, competições, entretenimento e inovações tecnológicas, além de shows musicais. O criador de caprinos, Sami Guimarães, está expondo pela primeira vez na feira.
Muitos negócios, também é uma feira muito boa para o criador, aqui é o lugar.
A gestora de RH, Marina Pena, visita a feira pela primeira vez.
Eu sou de Belo Horizonte, primeira vez eu estou achando uma exposição maravilhosa.
Nos diversos estandes também há venda de produtos de pequenos comerciantes. Eles oferecem desde roupas e flores a produtos alimentícios. Leudes Liranço é visitante há anos da feira e veio para ver se compra animais e equipamentos.
Eu vim dar uma olhada aqui nos cabritos e no gado, né? Maquinário, se Deus quiser, ver se der tudo certo, nós fazemos negócio.
A Expo Londrina também é espaço para debates técnicos. No painel Embrapa Soja desta semana, o tema foi o uso racional de fertilizantes em tempos de crise. O Brasil importa grande parte dos fertilizantes usados na produção agrícola. E segundo o Plano Nacional de Fertilizantes, lançado pelo governo federal em março, a meta é reduzir a dependência de importações de 85% para 45% até 2050. Na noite desta sexta-feira, é esperada a visita do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Agricultura, Marcos Montes. Além da visita às instalações, eles devem acompanhar o rodeio de touros. De Londrina, no Paraná, Priscila Terezo.
O Hospital do Câncer de Bagé, no Rio Grande do Sul, administrado pela Santa Casa do município, ganhou uma unidade de radioterapia.
Agora os moradores da região poderão tratar a doença sem a necessidade de deslocamento para grandes centros.
As obras contaram com 10 milhões de reais do governo federal.
Pacientes com câncer do interior gaúcho terão um tratamento mais completo com a entrega de um pavilhão de radioterapia no município de Bagé. As obras do espaço estão finalizadas e devem receber em breve aparelhagem de alta tecnologia importada dos Estados Unidos. Como uma das principais obras do Rio Grande do Sul, a unidade de radioterapia do Hospital do Câncer de Bagé recebeu investimento de 10 milhões de reais. Carlos Eduardo Oliveira dos Santos é médico e provedor da Santa Casa. Ele explica que o espaço tem 800 metros quadrados e poderá receber 120 pacientes por dia.
Atualmente nós temos já um serviço de quimioterapia que atende cerca de 280 mil pessoas. E agora, com a radioterapia, nós seremos responsáveis também pela macro-região, ultrapassando a 500 mil habitantes em termos de atendimento.
O prédio ainda conta com um sistema sustentável de reaproveitamento da água e geração própria de energia. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância do espaço para a população.
O câncer não pode esperar. Então, essa obra aqui, que teve, obviamente, a seu interesse, teve a aceitação do governo, do ministério, é uma realidade que nós agradecemos, porque salvará vidas e poupará muito sacrifício no tocante a deslocamentos.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo tem investido no tratamento do câncer no país.
Mais de 4,6 bilhões de reais todos os anos para o combate ao câncer. O programa de expansão na radioterapia do SUS entregou 56 soluções como essa.
A unidade inaugurada vai integrar a Santa Casa da cidade, de Bagé, no Rio Grande do Sul, Fernanda Cruz.
atenção primária é considerada a porta de entrada para o SUS.
É nela que o paciente faz as primeiras consultas, exames e recebe encaminhamentos para tratar com especialistas.
Por isso, iniciativas que ajudem a melhorar o atendimento nesse setor são premiadas pelo Ministério da Saúde.
O prêmio é um reconhecimento dos profissionais que inovam em estratégias que facilitam o acesso à atenção primária.
E foi entregue esta semana quando foi comemorado o Dia Mundial da Saúde.
No município de Vitória do Santo Antão, em Pernambuco, o programa de saúde no campo ampliou o acesso à saúde entre os moradores de comunidades rurais, como explica Alexiane Silva, coordenadora de saúde primária da cidade.
Buscando diminuir de fato essas barreiras de acesso, precisava fazer com que as ações de atenção primária batessem a porta dessas pessoas.
O programa foi uma das quatro iniciativas reconhecidas com o prêmio APS Forte, Acesso Universal, do Ministério da Saúde. Também foram premiados os projetos de atenção aos idosos em Vitória, no Espírito Santo, o projeto de cuidados da saúde entre nações, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o projeto de incentivo à educação física, adotado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Ao todo, mais de 1.100 projetos foram inscritos, com 12 finalistas. Esta foi a terceira edição do prêmio, que busca incentivar a criação de estratégias inovadoras que melhorem o atendimento na atenção primária do SUS. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a atenção primária será sempre uma prioridade.
Vamos continuar trabalhando para fortalecer o Sistema Único de Saúde e cada vez dar mais acesso à população brasileira e uma saúde com qualidade.
A atenção primária é a porta de entrada do SUS. São nas unidades básicas de saúde que são realizados exames, consultas, vacinas e o encaminhamento para setores especializados quando necessário. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Nazi Brum.
O Ministério da Educação lançou esta semana o projeto Verticaliza. A ação conta com a parceria do Instituto Federal de São Paulo.
O projeto promoverá um curso de aperfeiçoamento tecnológico para os profissionais da educação.
A iniciativa irá possibilitar o desenvolvimento de projetos pedagógicos para ajudar os estudantes de cursos técnicos de nível médio a aproveitarem os conhecimentos em cursos superiores de tecnologia.
Inicialmente, devem ser capacitados 260 profissionais da educação de 65 instituições.
Os interessados podem aderir ao programa até 31 de maio. A primeira turma terá início em julho.
Logo mais, nós vamos falar de meio ambiente aqui na Voz do Brasil.
Como moradores de áreas de preservação podem receber para manter os biomas brasileiros de pé.
E o combate ao lixo no mar é daqui a pouco.
Seis produtos vão ter bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar neste mês.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou hoje para agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, a relação dos produtos que terão o bônus em abril.
O produtor tem direito ao bônus quando o valor de mercado de alguns dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência.
Isso permite ao agricultor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento do PRONAF.
Os produtos com bônus de desconto são açaí, banana, cacau cultivado, feijão calpi, juta ou malva embonecada e maracujá.
Os estados que integram a lista deste mês são Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso.
O bônus tem validade para o período que vai de 10 de abril a 9 de maio.
A Caixa lançou hoje uma nova versão do aplicativo FGTS.
A atualização vai trazer funcionalidades para que o cidadão possa fazer a consulta sobre o saque extraordinário, que vai começar a partir do dia 20 desse mês.
Na nova versão do aplicativo, os trabalhadores poderão consultar a data prevista e os valores que terão a receber.
Caso prefiram, eles também poderão informar que não querem receber e evitar o saque.
O aplicativo FGTS pode ser baixado nas lojas virtuais de celulares versão Android ou iOS.
O saque extraordinário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, vai liberar até R$ 1.000 para mais de 40 milhões de trabalhadores.
Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Jéssica Gonçalves.
O calendário do saque começa em 20 de abril e vai até 15 de junho. de acordo com o mês de nascimento. O crédito será feito na conta poupança social digital do trabalhador e a retirada pode ser realizada até o dia 15 de dezembro. Depois de receber o dinheiro, será possível pagar boletos e contas, usar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em estabelecimentos pagando com o QR Code nas maquininhas, por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias e utilizado para transações por meio do Pix. Quem preferir, pode fazer o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. O economista Newton Marques orienta o trabalhador a usar esse dinheiro para pagar eventuais dívidas.
Se as pessoas forem utilizar esse dinheiro para pagar dívida, é vantajoso. Porque o rendimento que dá no FGTS é muito pequeno, é menor do que na poupança. Então, se ele vai pagar um juro que seja de 1% ao mês, que não existe, mas que seja 1%, dá muito mais de 12% ao ano, é interessante ele amortizar. Seria melhor do que ele usasse para o consumo.
Fabiano Gabriel, que trabalha em um restaurante de Brasília, vai seguir o conselho.
Pagar a conta mesmo, que é o que está... Só o que a gente tem aqui é dívida. Depois dessa pandemia aí, só a gente só adquiriu só dívida.
O governo federal estima que o saque extraordinário do FGTS pode beneficiar 42 milhões de trabalhadores e deve injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia do país. O valor do crédito automático é de até R$ 1.000 por trabalhador. A operadora de caixa Tainá dos Santos, que também mora em Brasília, disse que vai usar o recurso para pagar parcelas do financiamento da casa.
Quero quitar algumas dívidas pendentes, né? Quitar minha casa, pagar umas parcelas.
Quem não quiser receber o crédito deve acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal. Se o dinheiro já tiver sido debitado da conta do FGTS, o trabalhador pode pedir para desfazer o crédito automático. O prazo para isso é até o dia 10 de novembro. O recurso também volta para a conta do FGTS se a pessoa receber o dinheiro, mas não movimentar até o dia 15 de dezembro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Serviços ambientais, como práticas de conservação de florestas, vão se transformar em créditos.
E esses créditos serão comprados por empresas que não conseguem reduzir as emissões de gás carbônico.
Dessa forma, moradores de áreas de conservação vão receber por ações de preservação.
Essa é a ideia do programa Floresta Mais Carbono.
Um acordo de cooperação técnica assinado esta semana vai dar início à primeira etapa do programa, lançado em 2020.
O acordo de cooperação técnica entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prevê a realização de estudos para verificar a possibilidade de pagamento por serviços ambientais ou por créditos de carbono em unidades de conservação florestal, conforme previsto no programa Floresta Mais Carbono. Na prática, as empresas privadas que lançam carbono na atmosfera durante suas atividades vão poder comprar os créditos que serão emitidos pelos moradores das áreas de conservação que ajudam a preservar esses locais. Assim, a preservação do meio ambiente vai se tornar rentável para a população. O presidente do ICMBio, Marcos Simanovic, destacou que a ação é benéfica para moradores e empresas.
A população tradicional e todas aquelas pessoas que garantirem a proteção da floresta estarão contribuindo para essa emissão de créditos. E aqueles que precisam dos créditos podem adquirir de uma maneira lícita, com um processo transparente, com uma modelagem adequada, e o resultado disso é revertido para todos.
O estudo sobre as leis brasileiras referentes à emissão de créditos de carbono e à proteção do meio ambiente será a primeira etapa para a implantação do projeto. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, comentou a importância dessa fase inicial.
Quando o investidor ele quer fazer a parceria com o Estado, tem dois principais gargalos. Um que é a segurança jurídica e outro é uma carteira de projetos que garanta esse investidor que não é só uma oportunidade única, mas sim uma estratégia que vai se desenvolver por anos. E essa parceria que a gente faz hoje é justamente para dar o primeiro passo na formulação e regulação desses contratos e formar a nossa carteira de concessões e leilões que trarão o crédito de carbono e pagamento de serviço ambiental para a agenda principal da nossa economia verde.
Na segunda fase, serão feitos 3 projetos de concessão para a proteção de 6 unidades de conservação da Amazônia, com área de 1 milhão e 700 mil hectares. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o projeto vai atrair investimentos do exterior para o país.
São empresas fora do Brasil que vão ter interesse de comprar créditos. Créditos agora com uma gigantesca adicionalidade. A proteção da biodiversidade, da comunidade, do clima. Então, crédito de carbono de floresta nativa é algo muito importante. E o Brasil tem uma área relevante de parques que podem gerar crédito. E o governo federal dá um passo inovador nessa direção.
O programa Floresta Mais Carbono foi lançado em outubro de 2020, com o objetivo de criar, estimular e consolidar o mercado de pagamento por serviços ambientais em todos os biomas. Reportagem, Márcia Fernandes.
Energia que vem dos ventos. Brasil ocupa a sexta posição no ranking mundial de energia eólica onshore, ou seja, em terra.
É o que mostrou o relatório do Global Wind Report, um importante relatório internacional sobre o tema.
O documento destaca que o Brasil teve um crescimento virtuoso na última década, saltando de 1 gigawatt de potência instalada em 2011 para 21 gigawatts em janeiro de 2022.
Segundo o relatório, a energia eólica é a segunda maior fonte de geração de energia no país, atrás apenas da hidráulica.
A energia eólica é uma fonte renovável e tem baixo impacto ambiental e baixos teores de emissões de gases de efeito estufa.
Em 3 anos, o Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar promoveu o recolhimento de cerca de 280 toneladas de resíduos.
Com apoio de voluntários, foram retirados das nossas praias, rios e manguezais mais de 620 mil itens, a maior parte plástico.
Embalagens plásticas, canudos, bitucas de cigarro, lixo encontrado em nossas praias, rios e manguezais. Em 3 anos, mais de 170 cidades brasileiras receberam mutirões do programa Combate ao Lixo no Mar do Ministério do Meio Ambiente. A ação ultrapassou os 450 mutirões, que contaram com o apoio de pelo menos 82 instituições e mais de 30 mil voluntários. Foram recolhidas mais de 280 toneladas de lixo. Os locais de limpeza se encontravam de tudo, como contou a voluntária Edilane Pereira, do Instituto Limpa Brasil.
A gente recolheu um sofá e é interessante a gente imaginar que a pessoa se deslocou para jogar esse sofá ali no próximo da praia, mas ela não se deslocou para fazer o descarte adequado desse resíduo. Tem muito canudinho, microplástico, bituca de cigarro, isso é uma coisa que é muito recorrente.
O secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, destacou os resultados do programa de combate ao lixo no mar.
O combate ao lixo no mar faz parte da agenda ambiental urbana, levando mais saúde e mais qualidade de vida para os brasileiros. Desde 2019, foram várias ações realizadas, recuperando o ambiente e mobilizando as pessoas em prol de praias mais limpas. Foram mais de 420 mutirões que mobilizaram mais de 33 mil pessoas. Ao todo, foram recolhidos mais de 600 mil itens, dos quais mais de 300 mil eram plástico.
Para a voluntária Edilane Pereira, manter a limpeza em qualquer local é questão de consciência.
Se a gente tiver um número muito maior de pessoas que, ao invés de sujar, limpam suas cidades, a gente vai ter um benefício muito maior, né? As nossas ruas limpas, nossas praças limpas, os nossos parques, as nossas praias, isso é tudo extensão da nossa casa, né?
Mais informações sobre o programa de combate ao lixo no mar você pode achar na internet no endereço www.gov.br/mma. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 1,64% em março.
O IPCA é o principal índice de inflação medido pelo IBGE.
No acumulado deste ano, a inflação está em 3,20%.
E em 12 meses, o índice é de 11,30%.
Em março, os principais impactos vieram dos transportes e de alimentação e bebidas. Juntos, esses dois grupos somaram 72% do total da inflação no mês.
A Petrobras anunciou hoje redução do preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP, nas refinarias.
O GLP é o gás de cozinha e terá o preço reduzido para acompanhar a queda no mercado internacional.
A partir de amanhã, o preço de venda da Petrobras cairá de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo de gás.
Com isso, o preço pago pela distribuidora por botijão de 13 quilos será de R$ 54,94.
A queda é 5,5%.
E essas foram as notícias. notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo suspende lei de Uberlândia que proibia sanções a pessoas não vacinadas.
Superior Tribunal de Justiça mantém ação contra cantor Gustavo Lima, relativa à autoria de músicas.
Em Goiânia, trabalhadora com transtorno de estresse agudo será indenizada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma lei de Uberlândia que proibia sanções a pessoas não vacinadas.
Para o ministro, a lei municipal afronta o entendimento do Supremo de que a determinação de vacinação compulsória é legítima. Ricardo Moreira.
A ação foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, que apontou ofensa a diversos princípios constitucionais, como a defesa da vida e da saúde de todos. Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, o pedido do partido está de acordo com o entendimento do STF, que já reconheceu a legitimidade da vacinação compulsória por meio da adoção de medidas como restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, afastando apenas a vacinação forçada.
Está mantida a ação contra o cantor Gustavo Lima, na qual o compositor André Luiz Gonçalves da Silva pede o reconhecimento de direitos autorais sobre duas músicas registradas em coautoria pelo cantor.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
As duas músicas em questão são Fora do Comum e Armadura da Paixão. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou a prescrição e cassou a sentença a fim de permitir a audiência de instrução e julgamento. E no STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial do cantor Gustavo Lima e manteve a decisão da Justiça Estadual. Para o relator ministro Moura Ribeiro, a autoria de obras pode ser reivindicada a qualquer tempo, pois se encontra amparada pelo direito moral do autor, oponível contra todos e protegida pelo direito autoral.
O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, manteve sentença que condenou uma empresa de telecomunicações de Goiânia a pagar R$10 mil pelo dano moral sofrido por uma funcionária diagnosticada com transtorno do estresse agudo após sofrer assédio moral.
O colegiado considerou os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial que comprovaram o nexo de causalidade da doença com o ambiente de trabalho em que a mulher recebia cobranças excessivas por metas e tratamento grosseiro e agressivo dos superiores.
A empresa alegou que a trabalhadora não demonstrou que havia sofrido ofensa à dignidade.
Mas o tribunal concluiu que as provas demonstraram a existência do assédio e o nexo de causalidade com o transtorno de estresse agudo.
Tribunal de Justiça de São Paulo autoriza a reserva de quase R$9 milhões para indenizar pessoas contaminadas por amianto na Bahia.
O pedido foi ajuizado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público da Bahia dentro do processo de recuperação judicial da mineradora Sama. Marisa Almena.
Os créditos foram classificados como trabalhistas, tanto para as pessoas que se contaminaram pela exposição durante o trabalho na mina de Bom Jesus da Serra, no sul da Bahia, quanto para expostos ambientais. Desta forma, a sentença garante prioridade na reserva dos valores em relação a outras dívidas da empresa no processo de recuperação judicial. As decisões que reservam as indenizações obtidas até o final de março asseguram que 49 pessoas contaminadas tenham como receber cada uma 150 salários mínimos em danos morais individuais requeridos em outro processo que ainda está em tramitação.
A justiça condenou o município de Ji-Paraná e o estado de Rondônia a arcarem com 40 sessões de fisioterapia, que custam em média R$ 3.500, a uma criança com deformidades nas vértebras.
O juiz de primeira instância já havia condenado o município e estado a arcarem com as despesas para o fornecimento de sessões.
O município recorreu da decisão, alegando não ter competência para disponibilizar o tratamento, que seria de alta complexidade.
O Tribunal de Justiça de Rondônia negou o recurso e ressaltou que o dever de prestar assistência médica é comum à União, aos estados, Distrito Federal e municípios.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco afirma que reforma tributária só sai este ano se houver acordo entre setores e atores envolvidos. Comissão de Educação vai discutir aumento de violência nas escolas após pandemia. Senado realiza sessão em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Boa noite. O plenário do Senado destinou esta semana a análise de indicações de autoridades pela Presidência da República para ocupar diversos cargos. Assim, a votação da reforma tributária não ocorreu, e alguns senadores indicam que essa apreciação pode ficar para o ano que vem, depois das eleições. O presidente do Senado acredita que ainda há tempo para um acordo, mas que os setores interessados devem fazer concessões e olhar para o futuro. Repórter Roberto Fragoso.
Apesar da expectativa de votação da reforma tributária na semana do esforço concentrado, a discussão não avançou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, culpou a defesa de interesses pontuais e imediatos pelo novo adiamento.
Reforma tributária não é a arte de conquistar, é a arte de ceder. Se nós olharmos para o imediato, para poder tentarmos salvar interesses, salvar regiões, privilegiar municípios ou privilegiar estados, ou segmento A ou segmento B, não vai andar nem essa nem nenhuma outra reforma.
Alguns senadores, como o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, já defendem que a proposta não seja votada neste ano por causa das eleições.
Existem questões a serem discutidas. Nós estamos em plena véspera eleitoral. Eu não acho oportuno, em véspera de eleição, estarmos discutindo reforma tributária que vai mexer, inclusive, com o Pacto Federativo.
A reforma unifica diversos tributos em um imposto sobre valor agregado, que será dual, ou seja, terá uma parcela federal e outra local. Vários estados e prefeituras resistem à proposta, pois temem que a mudança nos impostos provoque perda de arrecadação.
A Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater o uso das ferramentas tecnológicas para a prevenção de desastres ocorridos por causa de fenômenos naturais. Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro sofreram com as fortes chuvas nos primeiros meses de 2022. Reportagem de Rodrigo Rezende.
O presidente da CCT, Rodrigo Cunha, afirma que também será dada atenção em relação às áreas turísticas e como elas são atingidas por esses fenômenos.
Nas pesquisas voltadas à gestão de risco de desastres naturais em áreas urbanas, especialmente as turísticas. Nós vivenciamos recentemente em Minas Gerais também um desastre natural, posso dizer. Essa audiência pública também serve para trabalhar muito numa linha de prevenção, fazer um diagnóstico real do nosso país, das áreas de risco.
A audiência, que contará com representantes da Defesa Civil, do Ministério do Meio Ambiente e da Embaixada do Japão, país conhecido pela excelência na prevenção de desastres naturais, ainda terá a data definida.
Já a Comissão de Educação vai discutir o aumento da violência nas escolas após pandemia. O senador Confúcio Moura quer ouvir especialistas sobre como enfrentar o problema após o número de casos subir em diversos estados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O autor do requerimento para realizar o debate, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defende que é preciso orientação de especialistas sobre os procedimentos que devem ser adotados nas escolas diante do aumento das agressões registradas, tanto físicas quanto psicológicas.
Depois da volta às aulas, uma série, parece que assim, combinada em muitas escolas, de agressões gravíssimas, desde uso de arma de fogo, faca, esfaqueamento de aluno. Então é muito importante de ouvir especialistas, até para orientar os prefeitos, orientar governadores, sobre os procedimentos desse enfrentamento pós-pandemia.
Na justificativa, Confúcio questiona se a falta de atividades para reintegrar as turmas poderia ser uma
uma explicação para a agressividade. Entre os convidados para o debate estão o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Rabelo, e o psiquiatra especialista em temas ligados à juventude, Jairo Bauer.
A Comissão de Infraestrutura vai discutir a suspensão do processo de concessão da BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará. A decisão de paralisar a concessão foi proferida pela Justiça, que se baseou em pedido do Ministério Público Federal, que apontava falta de cumprimento por parte do DENIT de exigências do Plano Básico Ambiental Indígena para reduzir os impactos da obra nas comunidades ao longo da rodovia. Autor do requerimento, o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, questionou os argumentos do Ministério Público Federal.
Eu conheço a BR-163 dentro do Pará de ponta a ponta. Não passa nem perto de reserva indígena, porque a reserva tem sempre pelo menos 10 quilômetros de zona de amortecimento. O MPF trabalha contra o Brasil, contra obras, contra todo mundo. Eu não sei qual é o projeto de mundo do Ministério Público Federal, porque é inaceitável que isso aconteça.
Para resolver o problema da falta de fertilizantes agravado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, o senador Luiz Carlos Reis sugeriu a utilização do pó de rocha. Ele garantiu que é um produto barato, nacional e útil para a agricultura brasileira. Repórter Carol Teixeira.
A guerra entre a Ucrânia e a Rússia está causando uma crise no fornecimento de fertilizantes usados na agricultura. Isso porque o Brasil importa da Rússia boa parte dos produtos utilizados para aumentar a produtividade da safra. A solução encontrada pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, está na exploração do pó de rocha. Ele afirma que a remineralização dos solos com calcário é uma alternativa ao uso de fertilizantes importados. Os resultados do novo aditivo são positivos e o senador está se empenhando para aumentar a escala de produção do pó de rocha no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, eu tenho me empenhado nesse tema. Nós temos em Ametista e 8 municípios da região, hoje produzem pedras preciosas das maiores reservas do mundo. Tem lá em torno de 200 minas e tem um rejeito. E esse rejeito é o tal de pó de rocha, é o tal de remineralizador que nós estamos trabalhando nesse instante.
De acordo com o Reis, o novo fertilizante é um produto nacional, acessível e barato.
Em sessão especial virtual, o Senado celebrou o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Os participantes do evento cobraram dos executivos políticas de atendimento integral às pessoas com autismo e suas famílias. Reportagem de Yara Farias Borges.
O senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, sugeriu a criação de centros para atender todas as necessidades de pessoas com autismo e suas famílias, evitando que percorram vários locais em busca de diferentes especialistas. Emocionada, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, lembrou que a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, da qual foi relatora na Câmara, trouxe melhorias, mas ainda precisa avançar. Fernando Cota, presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, pediu aos governos federal, estaduais e municipais a aplicação das leis já existentes.
No papel, né, muito bonitas, muito bem feitas, mas na realidade da vida dessas famílias nós precisamos encontrar ainda uma forma de fazer com que isso vire realidade. Não é? A fala dos governos é impressionante. São programas, são limpos, são não sei quantos milhões destinados. Depois vem a fala das mães, que é a fala da realidade.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pediu a sessão especial, agradeceu às instituições que atuam pela ausência do poder público.
Parabenizo a todos e todas vocês, pessoas e instituições que prestam tão relevantes serviços em prol daqueles que mais precisam.
O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado em 2 de abril para informar sobre o transtorno e reduzir a discriminação em relação às pessoas afetadas. O Congresso Nacional está iluminado em azul para lembrar a data.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a 8ª edição da publicação Conhecendo o Tribunal, que objetiva aproximar a sociedade do Tribunal de Contas da União. De uma forma didática, a publicação conta a história do TCU, suas atribuições, competências e estrutura atual. Quem acessar o documento saberá, por exemplo, como a Corte de Contas é composta e como é feita a escolha de seus ministros. Também é possível encontrar informações sobre o relacionamento do TCU com outras instituições e entender a importância de suas ações de cooperação internacional. As iniciativas voltadas para inovação e cultura também estão descritas no documento. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e conheça a publicação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode desobrigar estados e municípios do investimento mínimo em educação.
Bancada feminina articulou a aprovação de 20 proposições relacionadas às mulheres em março.
Câmara aprova isenção de imposto para portadores de neuromielite óptica.
Boa noite. A Câmara incluiu a neuromielite óptica na lista de doenças que permitem a concessão de benefícios. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui a neuromielite óptica na lista de doenças graves que permitem a concessão de benefícios como aposentadoria por invalidez e isenção do imposto de renda. A neuromielite óptica é uma doença inflamatória autoimune que até 2004 era confundida com a esclerose múltipla. Ela destrói os nervos ópticos e fibras da medula espinhal, causando fraqueza muscular, paralisia dos membros, mau funcionamento da bexiga e dos intestinos e até a cegueira. De acordo com o parecer do relator da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, a doença é rara, afeta entre 3 mil e 7 mil pessoas por ano no Brasil e, por isso, a concessão de isenção do pagamento de impostos e aposentadoria por invalidez terão pouco impacto financeiro. Hoje, a legislação permite a concessão desses benefícios para quem tem doenças como tuberculose, hanseníase, câncer, alienação mental, cegueira, paralisia, cardiopatia grave, mal de Parkinson, AIDS, além de esclerose múltipla. Em 2004, quando um novo marcador da doença fez com que ela deixasse de ser considerada esclerose múltipla, os pacientes de neuromielite perderam os benefícios. E o projeto corrige o problema, como destacou uma das autoras do projeto, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
As pessoas que já eram atendidas e amparadas, como são pelo SUS e pela Previdência, a partir do momento que a ciência descobre um marcador para minimizar o sofrimento e conter essa doença, e ela ganha um novo nome, uma nova nomenclatura, elas perderam o amparo previdenciário. Então esse é um projeto que ele não cria despesa nenhuma nova, ele apenas migra esses portadores de neuromielite da esclerose múltipla para uma nova sigla.
O projeto que inclui a neuromielite óptica na lista de doenças graves que permitem a concessão de benefícios, como aposentadoria por invalidez e isenção do imposto de renda, sem período de carência, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do PTB Capixaba, registra a iniciativa de realizar uma sessão solene na Câmara dos Deputados para comemorar os 50 anos da Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo, instituidora do Hospital Evangélico de Vila Velha.
Doutora Soraya Manato informa que o hospital foi contemplado recentemente com uma recomendação de certificação máxima em gestão hospitalar pela Organização Nacional de Acreditação, reconhecida internacionalmente.
Previdência.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, parabeniza o movimento sindical pela mobilização nacional em favor da reestruturação do atendimento do INSS. Entre as reivindicações, o deputado cita a melhoria das plataformas do INSS, a revisão dos processos indeferidos indevidamente e a contratação de mais servidores e de mais médicos peritos para atender a população.
Por outro lado, Heitor Chu lamenta que haja previsão de corte de R$ 982 milhões de reais no orçamento do INSS. O congressista também repudia o fato de 70% dos contribuintes da Previdência aguardarem por mais de 2 anos a resposta a seus pedidos de aposentadoria.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, cobra do governo federal que assegure aos brasileiros o direito constitucional à aposentadoria. Ele lamenta que ainda seja preciso lutar pela reestruturação do INSS, pela modernização do sistema e pela contratação de funcionários.
Daniel Almeida entende que há uma atitude deliberada do governo para impedir que as pessoas tenham acesso à aposentadoria. O parlamentar classifica como absurda a fila de 1 milhão e 700 mil pessoas que esperam a concessão de benefícios, enfrentando a burocracia e a ineficiência do INSS.
Educação.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, acusa o governo federal de prejudicar os professores ao não incluí-los na lei complementar aprovada, que dá a profissionais da saúde e militares o direito de contabilizar o período de maio de 2020 a dezembro de 2021 para aquisição de benefícios relacionados ao tempo de serviço.
Para reparar o que considera uma injustiça com os profissionais da educação que enfrentaram os desafios do ensino remoto durante a pandemia, Perpétua Almeida defende a aprovação de projeto que acrescenta os professores entre as categorias com direito à contagem do tempo de serviço nesse período.
Esporte.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, sugere que os comitês olímpicos brasileiro e internacional realizem testes genéticos do fio de cabelo para determinar se o atleta é do sexo masculino ou feminino, para que a participação de atletas transexuais não torne as competições injustas.
Luiz Lima argumenta que o nível de testosterona não é suficiente para diferenciar o homem da mulher. Segundo o deputado, devem ser considerados outros aspectos, como o tamanho do coração, o volume sanguíneo, a capacidade pulmonar, a musculatura e a envergadura.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, solicita que seja criada uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição que inclui as guardas municipais entre os órgãos da segurança pública e equipar o regime de previdência aos policiais civis e militares.
Jones Moura conta que em algumas cidades do país, os delegados se recusam a manter presos bandidos abordados por guardas municipais. Segundo o parlamentar, muitos delegados alegam que a categoria não tem legitimidade para fazer as abordagens, pois não são de fato profissionais de segurança pública.
Direitos Humanos.
A bancada feminina articulou a aprovação de 20 proposições relacionadas às mulheres em março, mês do Dia Internacional da Mulher. A repórter Paula Bittar conta o que foi aprovado e as novas ações previstas pelas parlamentares neste ano.
Durante março, o mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, dia 8, é tradicional que a Câmara analise e vote propostas selecionadas pela bancada feminina. Neste ano, ao longo do mês, foram aprovadas 20 proposições sobre o tema, sendo 10 projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar, 6 requerimentos de urgência, um requerimento de moção e ainda a derrubada de um veto a projeto da pauta feminina. Uma das propostas aprovadas, que já virou lei, determinou o registro imediato em banco de dados, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, de medidas protetivas decretadas por juízes a favor de mulheres vítimas de violência. Outro texto que já foi transformado em lei mudou regras sobre o trabalho de gestantes durante a pandemia, prevendo a volta ao regime presencial após a imunização. Também virou lei a destinação a partir de 2023 de no mínimo 5% das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Outro projeto aprovado em março já faz parte da legislação brasileira. É o que tornou crime a violência institucional, caracterizada como submeter vítimas ou testemunhas de crimes a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que as levem a a reviver, sem necessidade, a situação de violência. A pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O veto derrubado transformou em lei a distribuição gratuita de absorventes a estudantes carentes dos ensinos fundamental e médio, pessoas em situação de vulnerabilidade e presidiárias. A proposta de emenda à Constituição aprovada e já transformada em emenda constitucional obriga os partidos políticos a destinarem no mínimo 30% dos recursos públicos para campanha eleitoral às candidaturas femininas. A distribuição deve ser proporcional ao número de candidatas. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, comentou a aprovação da emenda.
Além das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, esta casa também se posicionou na PEC 18, que se tornou a emenda constitucional 117 e que garante os 30% de recursos às mulheres agora em legislação. E também tem uma inovação que esse recurso tem que ser gasto com essas mulheres e com as candidaturas também de negros até a primeira prestação parcial de contas. Ou seja, não vai ser deixado de lado as mulheres para, no último momento, fazer o investimento nas candidaturas de mulheres.
Celina Leão comemora as aprovações do mês de março, mas afirma que ainda há muito a ser feito, como, por exemplo, garantir mais representação feminina na política.
Queremos ainda ter aqui nesse parlamento um número de mulheres que não seja subrepresentado como nós temos hoje, 15% somente do parlamento. Nós trabalhamos para que nós tenhamos aqui 50% de mulheres. Aliás, nós temos 51% de mulheres na sociedade. Então, por que essas mulheres não estão aqui conosco na Câmara Federal?
A moção de repúdio aprovada diz respeito às declarações do deputado estadual paulista Arthur Doval sobre as mulheres ucranianas durante viagem em meio à guerra contra a Rússia. Segundo a Secretaria da Mulher, desde o início da atual legislatura, ou seja, fevereiro de 2019, a bancada feminina conseguiu aprovar 163 proposições que tratam de temas relacionados às mulheres. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
José Guimarães, do PT do Ceará, assegura que vai lutar contra a privatização da Eletrobras. Segundo o deputado, a elaboração de um projeto soberano de desenvolvimento nacional e de inclusão social deve levar em conta o papel das empresas públicas, principalmente em setores estratégicos como o da geração de energia.
José Guimarães ressalta que a Eletrobras ajudou a impulsionar a economia brasileira durante o governo do ex-presidente Lula e fez grandes investimentos no país com o programa Luz para Todos. Para ele, é um erro retirar do controle do Estado empresas que garantem a soberania do Brasil.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acusa o governo federal de negar o auxílio gás para 14 milhões de famílias brasileiras. Ele afirma que a proposta aprovada pelo Congresso tinha um orçamento previsto para beneficiar 19 milhões de famílias, mas com o corte de recursos, o programa está atendendo pouco mais de 5 milhões de lares.
Carlos Aratini acrescenta que a inflação continua aumentando, assim como o preço dos combustíveis, mesmo com a desvalorização do dólar. O parlamentar critica a falta de uma previsão de melhoria ou de um projeto que busque amenizar o sofrimento da população.
Já Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, parabeniza as ações tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro para proteger a economia durante o período da pandemia. Segundo o deputado, foram alocados bilhões de reais para ajudar financeiramente as empresas e preservar milhares de empregos.
Entre as medidas adotadas, Giovanni Cherini cita os 92 bilhões de reais em crédito emergencial disponibilizados aos trabalhadores, os mais de 20 milhões de acordos trabalhistas e a desoneração da folha de pagamento, beneficiando 17 setores da economia. Ele lamenta, no entanto, a falta de divulgação das boas notícias por parte da mídia.
Trabalho.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, reforça o apoio à proposta que estabelece o piso salarial da enfermagem. O deputado informa que já foi diretor de hospital e entende a importância dos profissionais no atendimento à população.
Emidinho Madeira também celebra a volta das cirurgias eletivas em Minas Gerais. O parlamentar recorda que esses procedimentos ficaram paralisados por 2 anos por causa da pandemia e agora 31 hospitais já voltaram a realizar as cirurgias.
Léo de Brito, do PT do Acre, manifesta apoio às reivindicações dos servidores públicos federais que se mobilizam em todo o país pedindo a revogação da emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos e impediu a recomposição salarial de várias categorias.
Ao citar os recentes reajustes dos combustíveis e dos medicamentos, Léo de Brito argumenta que o custo de vida da população aumentou e é preciso garantir a recomposição salarial dos servidores públicos.
Desenvolvimento Regional.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, se solidariza com todos os atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, ocorrido há 6 anos, e elogia a mobilização que está sendo feita para que as vítimas recebam uma justa compensação pelos prejuízos causados pela tragédia ambiental.
Segundo Leonardo Monteiro, a população das cidades que estão na bacia do Rio Doce não confia no tratamento de água potável e enfrenta vários problemas de saneamento básico até hoje. O deputado alerta que a região ficou empobrecida após o desastre e precisa de recursos para a criação de um projeto de revitalização.
José Ricardo, do PT do Amazonas, critica o decreto presidencial que reduz em até 25% o imposto sobre produtos industrializados. Ele afirma que a medida prejudica a Zona Franca de Manaus, que já conta com isenção de IPI e, por isso, teria sua vantagem competitiva reduzida em relação às fábricas de outros estados.
Para proteger os empregos e a atividade industrial da Zona Franca, José Ricardo conta que apresentou um projeto que susta o decreto do governo federal. O deputado argumenta que, se a medida não for revista, o Amazonas pode regredir cerca de 100 anos em termos de desenvolvimento.
Política.
Roberto de Lucena agradece à direção e aos integrantes do Podemos pelo tempo de convivência, mas se despede da legenda por não se sentir mais capaz de representar o atual projeto político do partido. O deputado conta que ingressou no Republicanos, pois se identifica com o programa partidário apresentado para São Paulo e para o Brasil.
Roberto de Lucena reforça que mantém seu compromisso em defesa da vida e da família, dos direitos humanos, da justiça social, do combate à corrupção e de todas as causas que possam proporcionar uma vida melhor aos brasileiros.
Rubens Pereira Júnior informa que se filiou ao PT, motivado por novos desafios e pelo desejo de unir forças para manter os avanços conquistados no Maranhão nos últimos anos e para viabilizar novos projetos de desenvolvimento para o Estado.
Rubens Pereira Júnior salienta que o PT tem pautas prioritárias claramente definidas para o Maranhão. Já a nível nacional, o deputado entende que as eleições serão marcadas pela disputa entre o autoritarismo e a democracia, entre o negacionismo e a ciência.
Votação.
Em semana mais curta, por causa do feriado da Semana Santa, os deputados podem votar já na segunda-feira a proposta que libera estados e municípios do investimento mínimo em educação durante a pandemia de Covid-19. Saiba mais sobre a pauta de votações da próxima semana na reportagem de Cid Queiroz.
Entre os temas que devem ser votados está a proposta de emenda à Constituição que libera estados e municípios do investimento mínimo em educação durante a pandemia de Covid-19. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, explica que os valores não investidos em 2020 e 2021 poderão ser aplicados até o ano que vem.
De um lado, não penalizando os gestores que não cumpriram o mínimo de investimento em educação durante a pandemia, mas, por outro lado, fazendo com que o que não foi gasto durante a pandemia tenha que ser aplicado nos próximos 2 anos. Então, no final dos 4 anos, os prefeitos e prefeitas vão estar cumprindo o mínimo necessário para a educação.
O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, também defende a aprovação da matéria.
É uma demanda municipalista do Brasil que foi aprovada na comissão por unanimidade, tendo em vista a demanda dos prefeitos, né, que muitos não conseguiram executar os 25% da educação e estão aí passando por uma insegurança jurídica e querem poder ter essa PEC 13 aprovada até para terem previsibilidade e segurança jurídica.
Está pronta para a pauta também a proposta que prevê recursos federais para garantir o transporte público gratuito a idosos. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, diz que os deputados estão buscando com o governo fontes para financiar esta despesa.
Esse assunto está na pauta, é um assunto que principalmente os prefeitos das grandes capitais têm essa demanda e nós estamos negociando com o governo porque essa afeta diretamente as finanças do governo federal. Mais de 5 bilhões para garantir que essa gratuidade seja repassada. Importante também que os estados deem a sua participação nas gratuidades que são aprovadas nas Assembleias Legislativas, né?
Duas medidas provisórias podem ser apreciadas: a MP 1075, que amplia acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni, e a MP 1076, que criou um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil até chegar a R$ 400 por família, válido até o final do ano. Os deputados podem votar ainda a proposta que institui a Política Nacional de Educação Digital, o projeto que regulamenta a prática da telemedicina no país, o projeto que institui o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Familiar e a proposta que regulamenta a criação das associações de municípios. Outras propostas estarão na pauta do plenário e você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.